Ministério Marcos da Silva, marcosdasilva.org. Mais detalhes no final desta gravação.
Série: As 12 Táticas de Satanás contra o Cristão. Estudo número 6: Satanás e as dúvidas sobre a nossa salvação. Quando o cristão duvida da sua salvação, ele pode estar sendo influenciado por uma de duas forças opostas, em métodos e objetivos. A primeira delas é benévola e vem do Espírito Santo, que foi enviado pelo Pai para nos convencer do pecado. João 16, de 8 a 11. A voz do Senhor é mansa e suave, e podemos sentir que o seu alvo é nos trazer de volta ao caminho da retidão que todos nós, os santos do Senhor, temos que percorrer até chegarmos à nossa morada final. Já a segunda força é malévola e vem de Satanás. A sua voz é ríspida e acusadora, tendo como meta nos fazer desanimar e desistir do caminho santo, e assim participarmos com ele do seu triste final. Apocalipse 12, 10. Este estudo, como sugere o título, focará na voz do inimigo. Se o Senhor nos direcionar, escreveremos sobre a missão do Espírito Santo em um outro texto. A paciência de Deus. Um dos maravilhosos atributos de Deus é a sua paciência com o ser humano. Paciência que ele demonstra com todos nós, mas de uma forma muito especial com seus escolhidos. Verso: por isso o Senhor esperará a hora certa de ser bondoso para convosco, e por isso se levantará para se compadecer de vós. Isaías 30, 18. Essa paciência de Deus para conosco está diretamente ligada ao fato dele saber muito bem de que material fomos feitos. Verso: pois ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Salmos 103, 14. Sim, Deus sabe que a nossa pobre carne é fraca e que somos presas fáceis para um inimigo forte, decidido e implacável, que coloca dúvidas na nossa mente sobre de onde viemos, quem somos e para onde vamos. O cristão e as dúvidas. Primeiramente, deixe-me lembrá-los que não somos os únicos a sofrer com dúvidas. Praticamente todos os grandes nomes da Bíblia tiveram seus momentos de dúvidas e fraquezas. Poderia mencionar Abraão, Moisés, Davi, Elias, mas vou me limitar àquele que Jesus classificou como o maior de todos os nomes nascido de mulher. Lucas 7, 28. João Batista. Da prisão de Herodes, João enviou mensageiros a Jesus com uma pergunta que ilustra muito bem o fato de que todos nós, incluindo os gigantes da fé, somos susceptíveis às dúvidas esporádicas. Verso: és tu aquele que havia de vir? Ou devemos esperar por outro? Mateus 11, 2 e 3. Lembrem-se que esse foi o mesmo João que um tempo antes disse ao ver Jesus: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Satanás insere dúvidas na mente do cristão. O profeta questionou se Jesus era de fato o tão esperado Messias, algo que o próprio João havia anunciado quando ainda se encontrava batizando no Jordão. Ninguém sabe ao certo as mentiras que Satanás sussurrou nos ouvidos de João ao ponto de ele duvidar da identidade de Cristo. Mas possivelmente o inimigo sugeriu ao profeta que se Jesus fosse realmente o Filho de Deus, ele já teria assumido a sua posição como líder militar, deposto a Herodes e lhe colocado em liberdade. Esse era um conceito comum e falso da missão do Messias nos dias de João Batista. João 6,15. Satanás sempre coloca dúvidas na nossa cabeça baseado em conceitos falsos sobre como deve ser o nosso relacionamento com o Senhor. E depois sugere que falhamos na nossa parte e que, portanto, não fazemos parte dos salvos. A verdade é que se Deus estendesse a graça da salvação somente para aqueles que não falham, ninguém se salvaria. A nossa fé é baseada em fatos. Mas voltando ao exemplo de João Batista, o mais incrível nessa história não foi a dúvida do profeta, mas sim a resposta que lhe foi enviada. Jesus pôs abaixo o ataque de Satanás utilizando de fatos. Verso: ide e contai a João o que tens visto e ouvido. Os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. Lucas 7:22. O nosso relacionamento com Deus não é baseado em ideias e teorias, mas em fatos. Ide e contai a João o que tem visto e ouvido. Ou seja, Jesus não pediu a João que tivesse mais paciência ou que fosse mais otimista. Jesus tampouco acusou a João de ter pouca fé ou de que não estava confiando na graça. Não houve nenhuma pregação de autoajuda. O Senhor o lembrou que deveria se apoiar nos fatos irrefutáveis. Isso me lembra da frase de Nicodemos. Verso: ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. João 3:2. Esse é um fato. O falso evangelho teórico. Uma grande parte das dúvidas sobre a salvação do cristão é porque o evangelho que está sendo pregado nesses últimos dias tem sido um evangelho apenas teórico, como se a salvação do pecador dependesse somente da sua atitude mental, sem que ele tenha que tomar qualquer decisão no físico. Das palavras de Jesus usadas pelos líderes atuais, as que menos se ouvem são: vá e não peques mais. João 8:11. O conceito do novo nascimento não mais existe, pois não é mais necessário que o velho homem morra para herdar o reino de Deus. Esse evangelho teórico é uma afronta direta às palavras de Jesus. Verso: em verdade te digo, grego, amém, amém, legosi, que se alguém não nascer do alto, grego, anothen, não pode ver, grego Idon, o reino de Deus, grego Vasílio do Theou. De novo, em verdade te digo que se alguém não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. João 3, 3. Não é de se surpreender que o cristão que vive esse evangelho esteja constantemente questionando a sua salvação, pois todo o seu cristianismo se apoia em sentimentos que são susceptíveis a todos os tipos de influências. Ele não possui nada, ou quase nada, que sirva como um indicador se está ou não no caminho certo. Crer e obedecer é a chave da salvação. Queridos, quando o pai da mentira lhes sugerir que vocês não estão salvos, parem e pensem nos fatos. Não se apoiem em sentimentos, mas sim na verdade. Meditem nas claras palavras de Jesus. Verso: quem ouve, grego akouo, a minha palavra, grego logos, e crê, grego pistevo, naquele que me enviou, grego pempo, tem a vida eterna, grego zoin, eônio, e não entra em juízo, grego crisis, mas já passou da morte para a vida, grego zoi. De novo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. João 5, 24. Toda alma fiel a Jesus estará com ele nas mansões celestial. Ponto final. Aliás, a salvação de quem crê e obedece as palavras de Cristo não ocorrerá no futuro, mas já ocorreu. É algo confirmado e selado pelo Espírito Santo. Foi isso o que o apóstolo Paulo nos disse quando escreveu. Verso: tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1:13. A chave de tudo está no ouvir e obedecer. Verso: aquele que tem os meus mandamentos, grego endole, e os guarda, grego tireo, esse é o que me ama, grego agapao. E aquele que me ama será amado de meu pai, grego patir, e eu o amarei e me manifestarei, grego efanizo, a ele. De novo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21. A nossa segurança está na nossa obediência. Este é o fato que destrói as acusações do inimigo. Espero te ver no céu.
Ministério Marcos da Silva. Acesse o nosso material gratuitamente no site marcosdasilva.org. O endereço do site é marcosdasilva.org.